As expectativas estavam tão baixas que era difícil correr mal. Joe Biden encontrou-se com Vladimir Putin. Da cimeira não saíram grandes notícias, ou talvez uma que explica a falta de outras. Foi mais rápida do que o previsto, porque os dois líderes ficaram sem assunto. Putin revelou depois que o encontro foi bom, que este é diferente de Trump, mas que não se olharam nos olhos e viram a alma um do outro e nem juraram amizade eterna. Não, não estou a brincar. Sobre Navalny e a perseguição aos opositores, mais do que qualquer conversa, fica uma pergunta de uma jornalista da ABC News, no final. Senhor Putin, de que é que tem tanto medo? Sem medos e prontos para algum soul-searching, se for preciso. No Café América desta semana temos a Madalena Meyer Rezende e o Henrique Burné. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira, vamos aos prémios. Começamos, como sempre, pelo Frank Underwood.
Please stop that.
Stop what?
E começamos contigo, Henrique, com um Underwood para o Mal da Semana para a China.
É, vamos começar com uma coisa lá longe, como diria a chanceler Merkel, quando se referia à China, a propósito das relações
lá
da
longe
referência
é
à China, né? Não, é que disse, isso é lá no Indo-Pacífico. De facto, a semana passada a China fez uma incursão sobre a zona de defesa aérea, não é bem o espaço aéreo de Taiwan, mas é, enfim, uma zona próxima à volta do espaço aéreo de Taiwan, sobrevoou com 28 aviões militares, enfim, uma descrição inclui que são 20 jatos, 4 com capacidade nuclear, enfim, uma coisa com alguma demonstração de músculo. Não é uma ameaça de invasão, mas... A questão, uma das grandes perguntas que existe na política internacional sobre a relação com a China é o que é que acontece se um dia a China resolver invadir Taiwan? Porque é aquele momento em que se responder como se tem prometido que se responderia, é provável que se desencadeie uma guerra com a China. Se não se responder, significa que a China ganhou a permissão para fazer o que quiser. E portanto isto não é uma coisa inocente. Eu lembro-me aliás uma vez na Universidade nos Estados Unidos numa aula, essa ser a pergunta desafiadora, porque é o que é que se faz? E se nós olharmos para a Rússia, recentemente a Rússia invadiu territórios a que achou que tinha direito e na verdade ninguém fez grande coisa. Portanto, há sempre este ponto de interrogação. Este sobrevoo dos chineses aconteceu precisamente na semana na sequência da reunião do G7, em que pela primeira vez houve uma menção a Taiwan no comunicado final, por força, obviamente, por imposição, por esforço dos americanos, embora eu presuma que o Japão não se importe desta mudança de foco do mundo para a zona, para aquela parte do mundo. Mas o que isto quer dizer é que a China percebeu, considerou a decisão, a menção no G7 como uma provocação e respondeu com outra. E no meio disto, o Taiwan não estará muito confortável, certamente.
E, na verdade, a discussão virou ou vai virando cada vez mais de se a China invade Taiwan para quando é que a China invade Taiwan, o que, na verdade, coloca estas coisas todas um bocadinho em perspectiva, não é?
É que será um momento completamente diferente, porque até agora nós temos tido a ascensão económica da China e o argumento que a China, do ponto de vista militar, não representa ameaça a ninguém nem a coisa nenhuma, porque não tem efeitos nenhum, não tem posto em causa nenhum país aliado do Ocidente, chamamos assim. Bom, uma intervenção em Taiwan alteraria radicalmente a situação e a resposta que fosse dada, ou que seja dada na altura, estabelecerá o lugar da China no mundo nessa dimensão. Isso parece-me que é, de facto, francamente importante. É um sinal, e é um sinal de vir no momento em que o G7 menciona, no momento em que a NATO volta a mencionar com muito mais intensidade a China e, portanto, no momento em que, no fundo, os americanos, e vamos falar disso adiante, estão focados na China como sendo o maior problema, e a China mostra que não é apenas um poder económico.
Mas, Henrique, teres os americanos mais focados na China não significa que estejam disponíveis para essa intervenção que aparentemente ninguém quer, não é? Caso seja necessário. É que eu acho que tu tens muita razão quando dizes que esse será um momento definidor. Eu não estou a ver ninguém com grande vontade de fazer aquilo que se promete que se fará caso isso aconteça, não é?
Mas se não fizerem, fica assumido que a China pode. E, portanto, eu acho que esse é o jogo. Ninguém quer chegar sequer ao momento.
Não há uma data de coisas que têm sido assumidas assim nos últimos tempos?
É que eu acho que
ninguém quer chegar... Hong Kong, por exemplo, não é um bom exemplo.
Exatamente. Portanto, eu acho que ninguém quer chegar ao momento em que se prova que afinal pode mais do que se disse que poderia. Ou a solução alternativa que também ninguém quer. Portanto, é uma escalada silenciosa de tensão.
Vamos ver no que isto vai dar. Eu também tenho um Underwood. Madalena, tu também terias aqui, meterias aqui a colher para o novo presidente do Irão, mas nós também vamos debater isto mais aprofundadamente na segunda parte. Mas eu queria focar este Underwood para... não para este momento, mas para o que aconteceu ou que não aconteceu desde 20 de janeiro até aqui. Nós sabemos que Joe Biden definiu o regresso ao acordo nuclear como um dos seus objetivos. Na verdade, isso ainda não aconteceu. Não aconteceu por variadíssimas razões, naturalmente não apenas por responsabilidade da administração Biden, mas não aconteceu. E agora, daqui a 6 semanas, vamos ter um novo presidente do Irão, um clérigo de linha muito dura, que já deu uma conferência de imprensa, onde até disse que tinha como prioridade melhorar as relações com os vizinhos e reativar o acordo nuclear, mas afastou de imediato qualquer possibilidade de encontro ou conversa com Joe Biden. O que diz é: os Estados Unidos têm de voltar e pronto. E este Underwood vai para a demora, no regresso. Eu sei que há muitos analistas que estão muito otimistas em relação a estas próximas 6 semanas, porque mesmo dentro da Casa Branca, alguns conselheiros de Biden consideram que este é o momento e que agora sim estão criadas condições para se chegar a um acordo até à tomada de posse deste novo governo, porque o Ayatollah Ali Khamenei terá muito interesse em que seja firmado um acordo nuclear, porque quer que sejam levantadas as sanções e, portanto, facilitará nas próximas 6 semanas, no próximo mês e meio, esse acordo nuclear. Eu confesso que não estou assim tão otimista, e acho que eventualmente se perdeu tempo que não se devia ter perdido, e tenho algumas dúvidas. Ibrahim Raisi, se nos estiver a ouvir e eu estiver a dizer o seu nome mal, peço já desculpa.
Cuidado com as consequências.
O novo presidente, de facto, não parece muito predisposto. Ele próprio é alvo de sanções, não é? Pessoalmente, não parece muito predisposto a começar um mandato cedendo, de alguma forma, mesmo que simbólico, aos Estados Unidos, e, portanto, eu não auguro nada de bom para este acordo, que aparentemente é desejado pelas duas partes, mas que eu não vejo bem como é que se vai alcançar.
Sim, eu, enfim, penso que o acordo talvez seja a melhor parte que nós possamos esperar deste novo presidente. De facto, ele é uma linha dura, e há quem diga que a saída de Trump do acordo nuclear reforçou, digamos, esta linha dura do regime. E embora se espere que realmente o novo presidente saia e concorde em reimpor restrições ao programa nuclear, ele vai ser com certeza um adversário mais conflituoso para os Estados Unidos e para o Ocidente, exatamente, e não vai de todo ser menos resistente aos esforços americanos para reduzir as atividades militares no Médio Oriente. Portanto, ele será ainda mais interventivo do que o seu predecessor.
Eu só tenho uma dúvida nesta discussão, sempre
só
que
uma.
Eu falar. Só uma.
Então vai lá tu, oh, Henrique, vai lá resolver isto.
Não, vais ver que a minha única dúvida não ajuda a resolver nada. É porque sempre que eu ouço falar que não faz parte da linha dura, parte da linha menos dura, eu parece-me sempre que estão a discutir tons de preto. Porque acho que não há linha não dura no Irão.
Sobretudo não nesta questão, não é?
Nesta questão, é isto que eu estou a dizer, é nesta questão, ou seja, eu acho que são aparências de posições. Acho que há aqui uma alteração muito grande e que estamos a assistir, aliás, a um efeito muito longo do que foi a intervenção no Iraque. Historicamente, costumava-se contar que o Kissinger, quando, a propósito da guerra Irão-Iraque, aos anos que isto já foi, costumava dizer que pena não perder ambos. O mais parecido com isso era eles continuarem a guerra e ir continuando, e isso deixava-os ali entretidos. A verdade é que A intervenção no Iraque veio quebrar o oponente do Irão, e hoje em dia o equilíbrio naquela região é completamente diferente do que era antigamente, e portanto hoje em dia o Irão não é apenas o Irão, é a sua influência na região, e nós temos estado a ver isso, não é? A alteração das circunstâncias. A Palestina deixou de ser o problema principal, é mais um pretexto que outra coisa qualquer. A questão é o equilíbrio de forças entre os mais próximos do Irão e eventualmente os mais próximos da Arábia Saudita. Portanto, todo este reequilíbrio está ali a acontecer, e portanto eu acho que a questão está longe de ser e é aí que eu estava a chegar nos tons de preto, está longe de ser saber se o regime iraniano é mais ou menos duro, é uma questão de poder regional, e isso não me parece que dependa de serem mais duros ou não. De qualquer maneira, era bom.
Portanto,
para
afinal o teu ponto era só desistam. Tipo, não vale a pena. Era mais isso. Bom, e com isto também já nos esticámos aqui no tema, mas ainda teremos algumas coisas para a segunda parte. Mas vamos avançar, vamos às coisas boas desta semana. Vamos ao Donut. Madalena, tens aqui um donut para uma decisão de uma juíza, para uma posição de uma juíza do Supremo que toda a gente achava que só ia defender aquilo que defendesse Donald Trump.
Exato. Temos que lembrar as palavras de Chuck Schumer no outono passado, em que ele dizia que um voto de qualquer senador para a juíza Amy Coney Barrett é um voto contra o Affordable Care Act. E, de facto, não foi assim. E num caso que estava a ser decidido no tribunal, a juíza juntou-se aos que vieram a defender o Affordable Care Act, não pelo Affordable Care Act, mas por razões, opiniões jurídicas que têm sobre o assunto.
Aquilo que ela disse que sempre faria, não é? Que era focar na lei.
Exatamente. E de facto mostra-se aqui que os conservadores e a profissão jurídica nos Estados Unidos está de boa saúde, e esta maioria conservadora até agora não tem resultado num desfile de vitórias para a direita política. Pelo contrário, os conservadores no tribunal estão a mostrar uma diversidade de opiniões que não estava de todo a ser bem, digamos, anunciada pelos progressistas.
Não porque eles não sejam conservadores politicamente, certo, mas porque estão a cumprir
a sua função.
Pensar, exatamente. O que é curioso é que, deixem-me só aqui meter a colherada.
E sobretudo contrariam a ideia de politização, de que é possível politizar o Supremo. Certo, que é um órgão politizado, mas isto mostra que as pessoas ainda podem fazer as instituições, por muito que os políticos tentem lá mexer.
Pois, mas deixa-me só aqui meter a colherada, porque o Bernie Sanders, que antes da nomeação da Amy Coney Barrett veio dizer que ela era uma ameaça ao Obamacare, precisamente, foi agora perguntado numa entrevista na CNN para dar-lhe: bom, então vai reconhecer que estava enganado quando disse que ela ia votar para destruir o Affordable Care Act e expulsar milhões de americanos do sistema de saúde? Ele disse: ah, não, ela ainda tem uma longa carreira à frente e o Supremo Tribunal está cheio de gente muito conservadora que é geral, vão votar a favor dos ricos e dos poderosos contra os pobres. Ou seja, o Bernie Sanders nem sequer lhe preocupa que a posição do tribunal seja de uma base jurídica. Para ele, o tribunal é uma continuação do Congresso. E, portanto, é assim que ele está a ver, e o facto desta juíza ter votado de uma forma em função de critérios jurídicos, como deve ser no tribunal, não lhe pareceu relevante para comentar.
Porque, na verdade, continua a ser uma boa arma de arremesso político. Henrique, tu também tens aqui... Bom, também podíamos falar da Igreja como arma de arremesso político, mas trazes aqui um donut para o Vaticano por causa de uma posição em relação a uma polémica com os bispos norte-americanos.
É isso mesmo, que o Vaticano quis avisar os bispos americanos que evitassem que a Igreja fosse uma arma de arremesso político. Já aqui tínhamos falado há tempos sobre a vontade da Conferência dos Bispos Americanos Católicos de decidirem, criarem um documento onde, no fundo, dizem que, ou defendem que não se deve dar a comunhão a políticos que defendam o aborto. É o caso especificíssimo do presidente Biden. O Vaticano já, e o meu dono até para o Vaticano, que veio há poucas semanas dizer, não façam isso, não se metam em guerras políticas, isso é uma discussão política, não é o papel da Igreja. O Donat, afinal, não tem grande serventia, porque os bispos americanos não se impressionaram com as sugestões do Vaticano, foram adiante.
Também não estavas à espera disso, certo?
Não, mas atenção, que... ainda é só. Atenção, o que eles fizeram ainda é só um rascunho, ainda não foi votado, não é?
Sim, mas foi 168 contra 55 que votaram a favor de um rascunho sobre uma declaração formal sobre o significado da Eucaristia na vida da Igreja. O meu ponto, como imaginam, eu não tenho que ter uma opinião sobre o que os bispos católicos americanos pensam sobre o significado da Eucaristia na vida da Igreja. E tenho perfeita noção que é óbvio que a centralidade do aborto para um católico é manifesta. O meu problema aqui não é este, é que, obviamente, a seguir vieram as contrarreações, dizendo, então e porquê que não falaram do Trump, que tem um comportamento tão anticatólico? Embora, enfim, Trump não era exatamente católico, é considerado vagamente cristão, é o mais que se consegue definir.
Vagamente do ponto de vista cristão.
Não, portanto, há discussões várias, há quem diga que ele seria, que é o oposto e que é, enfim. Mas depois, mas há um advogado-geral católico que defende a pena de morte. E, portanto, isto obviamente permite que a seguir se venha uma lista de. Aqui tenho várias pessoas que eu acho que podiam ser excomungadas também. Portanto, foi um aviso sensato do Vaticano, que não parece que vá ser seguido pelos bispos americanos, e eu acho que é uma má ideia.
Aliás, o Papa Francisco tem, aliás, já por várias vezes saído em defesa de Joe Biden, se quisermos pessoalizar esta polémica, porque ele é que até já foi impedido de comungar por causa da sua posição em relação ao aborto, e o próprio Papa Francisco já veio sair em defesa do presidente norte-americano, sobretudo ao afastar qualquer intenção de entrar numa polémica do género e de apoiar os bispos. Agora, eu não creio que isto, até porque isto se insere numa questão que é política nos Estados Unidos, mas numa questão maior, parece-me, de guerra entre conservadores e progressistas dentro do próprio Vaticano, e, portanto, tudo isto se misturar aqui numa tempestade perfeita, que eu duvido que vá acabar rapidamente. Vamos avançar, isto também podia ser um disparate, mas temos outros esta semana, vamos ao Sarah Palin. Um Palin, Henrique, para Biden, que se irritou com os jornalistas, ou com um jornalista especificamente.
Se quiseres, o Palin é para o momento em si.
Foi um bocado patético,
é um Palin,
de facto.
É um Palin por associação, devo dizer, porque o Biden estava muito satisfeito com a sua cimeira com Putin, e houve uma jornalista da CNN que lhe perguntou, mas porquê que está tão confiante que ele vai mudar de comportamento? Ele ficou muito irritado e volta atrás, dedo esticado, eu não estou confiante, que raio, a expressão é esta, que raio é que, onde raio é que eu disse que estava confiante e tal, dedo esticado. Então, depois ele disse mais tarde…
É que tinha sido um encontro tão bom. Tão tranquilo, e as pessoas os jornalistas querem sempre estragar tudo, não é?
Eu devo dizer que tudo isto é para mim é disparatado, a reação dele excessiva, ao mesmo tempo os jornalistas também que também vieram logo dizer isto faz lembrar os momentos de Trump e não sei o quê. Também há um outro lado, que os políticos também podem de vez em quando responder a um jornalista com um ar um bocado irritado, isto não é uma ameaça à liberdade de imprensa, calma, é só um momento, é um episódio, e portanto também não é uma coisa trágica, é só disparatado. Faz-me lembrar, em 30 segundos, contar a história, que há uns anos do Ministro da Agricultura português, que estando numa visita a uma exploração qualquer onde iam discutir, sei lá, porcos, houve uma jornalista que lhe perguntou: Senhor Ministro, como é que vai resolver os problemas da agricultura em Portugal? Imaginem, todos os problemas da agricultura. E ele respondeu, olhou para o relógio, era como agora perto do meio-dia, e respondeu: já é quase hora de almoço e entramos no disparate, melhor irmos almoçar. Talvez o Biden pudesse ter adotado uma resposta deste género.
Acho que esse ministro gostou da comparação, se estiver a ouvir.
Sabem, o que vos digo é que me faz muita falta aqui o João Diogo Barbosa para defender a classe jornalística. Aliás, ele já não traz coisas de gerar há muito tempo. Vou ver se lhe meto uma cunha. Termina aqui a primeira parte do Café América. Nós voltamos já a seguir às notícias. Até já. Segunda parte do Café América desta semana, com o Henrique Burnet e a Madalena Meyer Rezende. Vamos então olhar para esta cimeira de algumas horas entre Joe Biden e Vladimir Putin. Madalena, esperavas um bocadinho mais ou de facto Joe Biden fez tanto por baixar as expectativas que não havia grande coisa a esperar dali?
Eu acho que esta cimeira foi uma vitória, digamos assim, daquele tipo de diplomacia mais tranquila e mais séria, ou seja, digamos que limitar exatamente os objetivos e concentrar-se exatamente na leitura do cálculo do outro lado e de que forma é que os Estados Unidos podem, através de vários métodos, mas incluindo a conversa, comunicar uma série de linhas vermelhas à Rússia. Obviamente que ninguém espera que Moscovo, enfim, que a Rússia no seu conjunto se torne menos agressiva. Aparentemente estamos numa fase em que, em que o regime usa exatamente a defesa preventiva como, enfim, como forma de estar no sistema internacional, mas de facto a ideia é limitar os incidentes que a Rússia leva a cabo para que eles não cheguem às, enfim, ao estado em que chegaram com a Bielorrússia, na Ucrânia, desde a primavera passada. E portanto eu penso que esta cimeira foi uma cimeira bem sucedida no sentido da desescalação das relações entre a Rússia e os Estados Unidos, e no fundo usar uma diplomacia antiquada para esse fim. Só um pouco, enfim, algumas considerações mais, eu penso que de facto…
Não tens a sensação de que a Espaços foi um bocadinho cínica? No centro, eu sei que às vezes isso até pode fazer parte da diplomacia como técnica, mas quer dizer, temos duas pessoas que vêm de meses em que nós não podemos dizer que só faltou que se chamassem assassinos um ao outro porque chamaram, não é?
Sim, claro.
E depois chegam ali e pronto, parece que se foram conhecer. Eu confesso que senti alguma...
Pois não podemos esperar que as relações entre os estadistas sejam relações necessariamente de amizade, não é? São relações entre
não,
Estados.
Seguramente que não.
E, portanto, penso que os Estados Unidos perceberam que a pressão sobre Moscovo, que estavam, enfim, com que começaram a administração, com que a administração Biden começou, estava a ser contraprodutiva, ou seja, era um pouco, quanto mais, enfim, parece que a política russa era uma espécie de nó. Quanto mais se aperta, mais, enfim, fica mais apertado, não é? Quanto mais se puxa, mais apertado. E, portanto, penso que esta ideia de dar um toque mais leve seria talvez mais produtiva do que continuar com aquela atitude de confronto muito, muito fácil, muito, muito, muito forte. E, portanto, esta abordagem mais relaxada, digamos assim, eu penso que pode ser um dos métodos, não o único, obviamente. Penso que os Estados Unidos também têm que demonstrar que estão a ser, enfim, que vão defender a Ucrânia o mais possível, que vão tentar fazer com que Navalny continue vivo, defender também a oposição na Bielorrússia, enfim, todas essas questões que estão em cima da mesa, mas que não vão fazer só de forma, com confronto, mas que também vão fazê-lo de maneira... enfim, diplomática, não é?
Putin não pareceu muito impressionado com as questões sobre Navalny, do lado de Joe Biden.
Sim, eu penso que ele nunca se impressiona com nada, não é? Portanto, ele é de facto um grande estratega e um calculista político da última apanha, portanto, ou de primeira apanha, e portanto ele está obviamente a calcular e a ver como é que pode, enfim, atingir os seus objetivos também com os Estados Unidos, através, enfim, de, respondendo à maneira como os Estados Unidos se dirigem a ele. Portanto, acho que fica evidente que no dia seguinte, na Rússia, a reputação de Biden subiu, e portanto, e não porque ele confrontou Putin ou foi duro com a Rússia, mas porque mostrou exatamente que escolhe as suas lutas,
e portanto,
Tal como Putin escolhe muito bem as suas lutas, não é?
Não, eu ia dizer, a reputação de Biden subiu e a de Putin também. Eu acho que isso foi intencional.
Exato.
E não perigoso? Eu acho
que é perigoso, não sei se será ou não.
Porque se debateu
não,
muito
não é?
O risco de, ao fazer esta cimeira, pôr Putin, tratar Putin de igual para igual.
Mas eu acho que foi isso que, eu acho que, aliás, tu disseste há pouco uma coisa, Sara, que me parece, que define muito, quando tu dizias, parecia que se estavam a conhecer, eu não sei se será bem a conhecer, mas pelo menos a definir territórios. Uhum. Aquilo que me pareceu foi que depois de um primeiro momento de agarrem-me que senão eu mato, não é? Portanto, uma coisa, isto é uma grande agressividade, aquilo serviu não para estabelecer uma relação de amizade, mas a ideia foi, eu, Estados Unidos, dou-te a ti e Putin e à Rússia um estatuto que é, e uma importância que é maior do que aquela que hoje em dia tens no mundo, embora…
Uma grande potência, não é?
Exatamente, tratada
com direito.
Exatamente, embora de facto tenha armamento nuclear para ser tratado como uma grande potência, mas não tem mais do que isso para continuar a ser tratada como grande potência hoje em dia.
Obama referia-se como uma potência regional.
Exatamente, e aqui, e de facto, eu tendo a achar que sim, que de facto hoje em dia é, mas a verdade é que é uma potência regional que pode fazer, pode criar perturbações em regiões muito importantes, e portanto, aquilo que me parece que Biden foi aqui fazer foi dizer, bom, se tu, há aqui umas linhas vermelhas, aliás é muito interessante porque ele define 16 áreas que são consideradas linhas vermelhas em termos de ciberataques, sejam feitos pelos russos ou por criminosos em geral, ou seja, é uma espécie de, nós podemos dar mal, mas há aqui um limite do mal que nos podemos dar, e há coisas que tu não podes fazer, e há coisas que eu também não farei, e é que tentar criar aqui um modus vivendi entre, no fundo, os Estados Unidos e a Rússia, que é, vocês não são o nosso principal inimigo, mas também não nos causem tantos problemas que nós tenhamos que prestar muita atenção, e em troca damos-vos a atenção e o palco que estava a ser retirado nos últimos tempos. Eu acho que foi isto que o Biden quis fazer, se isto funciona ou não, a tal pergunta com que nós fechamos a primeira parte da jornalista da CNN faz todo o sentido, não é? Que é, quer dizer, se se pode ou não estar confiante nisto, agora falando a sério, não do episódio cómico, mas a questão é saber, como tu perguntavas, isto pode correr bem. O que a mim parece é que os americanos pensam, não há muitas melhores alternativas a tentar convencer a Rússia, um, a não fazer parceria com a China a provocar o Ocidente, dois, a aceitar que há algumas coisas que pode fazer, mas há outras que estão de facto para além dos limites. E acho que é esta a tentativa que o Biden foi estabelecer. Agora, eu acho que nós, europeus, precisamos de perceber a consequência imediata disto, é que isto, no fundo, é como se o Biden funcionasse como o adulto que vai dizer quais é que são as regras, mas depois o jogo vai-se para se processar sobretudo aqui nas fronteiras da Europa, ou seja, onde vão haver alguns problemas, como tem havido, é à volta da Europa, e portanto quem vai ficar com a relação mais direta com a Rússia vão ser os europeus. Os americanos, no fundo, o que foram dizer é não obrigues a intervir. Agora.
Mas talvez esta tónica na questão dos ciberataques e nesta necessidade de definir linhas vermelhas, até que é um bocadinho louco, não é? Nós estamos aqui a dizer, vamos definir o que é que vocês podem fazer ao nível de ciberataques e que não podem fazer, o que é uma coisa, já temos a discussão num nível um bocado louco, mas Biden preparou isto nas cimeiras anteriores, não é? No G7 e na NATO, esta questão da cibersegurança e da importância deste tema, sobretudo para a Europa, presumo que também por causa disso, por saber que a Europa é que fica um bocadinho com o menino no colo porque tem esta proximidade maior.
Exato, e não é só vítima nos ciberataques, mas há aqui as questões verdadeiramente militares, não é? Porque se estivéssemos na Estónia, na Letónia, na Lituânia, ou mesmo na Polónia,
não estávamos preocupados com os ciberataques, certo?
Não era só os ciberataques, não é? O militar também é uma coisa que nos passaria pela cabeça. A mim parece-me extremamente interessante perceber, eu acho que nós estamos a assistir a uma estamos num momento que parece que vai definir pelo menos uma boa parte do que é o século XXI em termos de relações entre relações internacionais. E os Estados Unidos estão a tentar que a Rússia seja um problema suportável, gerível.
Sim, e também estão a dividir, enfim, os assuntos. Esta semana houve uma certa divisão de assunto, enfim, dependendo da reunião que estão a vão a ter, não é? Portanto, houve uma cimeira da NATO em que essas questões foram acordadas e estão a ser acordadas entre os aliados. E obviamente a Rússia não faz parte dos aliados, e não foi mencionada como, enfim, como ameaça direta, aliás, essa honra foi para a China, mas é óbvio que para todos os europeus a NATO é a grande, enfim, defesa contra os ataques de Putin, e Putin sabe muito bem isso. Agora, o que se esteve ali a fazer é, de facto, definir, tal como se fez no passado, durante a Guerra Fria, as esferas de influência, enfim, podemos dizer que, de certa maneira, a Rússia e os Estados Unidos fizeram um círculo completo, fizeram, enfim, da rivalidade nos Estados Unidos e na União Soviética em Brezhnev, esperanças de cooperação com Gorbachev, esperanças de democratização, com Yeltsin, esperanças de interesses partilhados, do início de Putin, e agora, enfim, um antagonismo de Biden, que está a ser gerido, enfim, de uma maneira, enfim, mais racional, mas que obviamente continuará a ser um antagonismo de reação a Biden, digamos assim. Portanto, isto vai ser interessante ver como é que isto se será gerido dessa maneira ou não.
Eu já percebi que sou a pessimista de serviço hoje, mas na verdade este meu pessimismo tem a ver com, até nesta questão, que foi a única, assim, principal em que houve algum avanço, ou pelo menos que houve discussão de forma mais séria. Nós temos os relatos do que aconteceu nessa parte da conversa, e de Biden perguntar a Putin como é que se sentiria, ou o que é que pensaria se de repente um oleoduto importante para si fosse atacado por ransomware, e a colocar várias questões do género, e depois no final daquilo tudo vemos Putin a dizer: e o que é que as autoridades russas têm a ver com isso? E, portanto, eu tenho alguma... Confesso que gostava de ter otimismo em relação a esta, ou uma nova disponibilidade da Rússia para encontrar aqui um meio termo, mas eu temo que, para isso, a Rússia queira em troca uma coisa que os Estados Unidos e a Europa já agora não lhe podem dar, que é calarem-se, por exemplo, em relação aos opositores e a Navalny e às questões dos direitos humanos, só assim para dar um exemplo.
Oh, Sara, longe de mim ser um otimista, e tu não me ofendes.
Desculpa, foi insultuoso.
Eu acho que ninguém está otimista, não é? É só a gestão do pessimismo e a gestão de o que se...
Continuamos aqui a gerir de tons de negro, é isso?
Uma época de grande antagonismo, e onde, enfim, sabemos que a China e a Rússia estão a par e passo a consolidar a sua aliança. Eles não lhe chamam assim, mas está-se a tornar uma aliança, e, enfim, o que isso quer dizer para o Ocidente não é nada de bom. Ora,
eu acho que é aí que está a grande questão, que é, no fundo, e Sara, tu colocas o ponto, porque mesmo que corra bem, ou seja, mesmo que pudéssemos ser otimistas, mesmo que corresse bem, quando corresse mal, porque é aceito, como tu dizes, há umas linhas vermelhas, mas, portanto, o que fica antes das linhas vermelhas não é exatamente paz e a concórdia, não é? Mesmo o que fica antes das linhas vermelhas, certo, não é paz e a concórdia, e, portanto, a pergunta é, bom, e então o que é que nós passamos, o que é que nós, ou seja, passamos a tolerar à Rússia? E a mim parece-me que aqui a questão, no fundo, se nós tivéssemos que resumir isto, e se olharmos para trás daqui a uns anos, provavelmente parece-me que iremos resumir este período que estamos a viver como sendo o momento em que os Estados Unidos tentaram dizer à Rússia: se vocês não forem imprevisíveis, e eu acho que essa foi a grande mensagem, e se vocês, dentro do que não é conflituoso, não ultrapassarem certas linhas, nós não olharemos para a Rússia como um grande adversário, não trataremos como um grande adversário, e continuaremos a dar esta importância que é ser o líder com quem foi reunir antes, por exemplo, de reunir com a China, não é? Eu acho que este é o sinal que os Estados Unidos estão a querer dar. Agora, há aqui um outro lado, precisamente como tu dizes, Sara, que é, bom, então e o que é que fica antes das linhas vermelhas, se quiser ali por volta das linhas amarelo torrado, cor laranja, o que é tolerável e o que é que isso quer dizer? E isso levanta esse problema, ou seja, é Navalny, é Ucrânia, é Bielorrússia poder desviar mais uns quantos aviões, ou isso não, mas outras coisas mais pequenas sim. Portanto, o que é que está dentro dessas linhas cor de laranjas? Ponto um. Ponto dois, quem é que vai lidar com a Rússia mais de perto na manutenção desta relação? É a Europa. E o que é que isso significa para a Europa? De maneira que vai, porque a pergunta que se coloca a seguir é: se isto que os Estados Unidos fazem parece pouco musculado, o que é que será, que músculos é que a Europa usará quando falar com a Rússia para mostrar então nós vamos ter aqui algum músculo? Tirando o músculo americano, não há músculo de todo. E a terceira questão, que é aquela que tu colocas, se quisermos, que é o equivalente à história de Taiwan da primeira parte, que é: e quando a Rússia de facto pisar as linhas vermelhas, acontece o quê?
Exatamente, o que é que acontece a seguir e, sobretudo, essa perspectiva da Europa, que músculo é que a Europa tem de ter se o músculo dos Estados Unidos é este? Bom, de facto, parece que estamos aqui outra vez a debater tons de negro, como referias, Henrique, na primeira parte em relação ao Irão. Ainda temos aqui uns minutinhos, quatro, creio, para falarmos um bocadinho de Irão. A Madalena já tinha dito na primeira parte que era expectável que a relação se tornasse um bocadinho mais conflituosa com o novo líder iraniano. É essa também a tua expectativa, Henrique? Ou já é um bocadinho indiferente?
Quer dizer, não, já é um bocadinho
Indiferente não
diferente, não
será,
é?
não é?
Porque eu acho, não será exatamente, porque acho que está ali um problema sério. Acho que os americanos têm noção de que está ali um problema sério, e há um problema para toda a gente, que é: se o Irão se torna nuclear, é mesmo um problema para toda a gente. Eu acho que essa noção existe. Eu estou convencido que, no limite, sempre houve a convicção de que quem de facto vai fazendo algumas intervenções para evitar que isto aconteça são os israelitas, que volta e meia fazem uma sabotagem ou outra para que as coisas não escalem. Quer dizer, é a
Controle de
percepção.
danos.
Exato, eu acho que esta é a percepção que eu tenho tido, ou seja, se nós tivéssemos, se tudo isto fosse apenas o
Sendo que a
diálogo
última
com o
dessas
Irão.
sabotagens não deu muito jeito a esta tentativa dos Estados Unidos de acordo nuclear com o Irão, portanto, às vezes também pode ser um bocadinho contraproducente, não é?
Pode, mas eu acho que os israelitas estão mais preocupados com a sua segurança do
Claro.
que correrem o risco de que o acordo não corra bem, porque a verdade é que, se não correr bem, a primeira vítima é Israel, e portanto os israelitas têm isto perfeitamente percebido. Agora, por esta via ou por outra, o Irão não vai deixar de ser de querer ser o regime relevante ali. E o Irão internamente não é exatamente um regime simpático, e portanto, quando nós falamos das coisas que os vários regimes fazem aos opositores, a lista de patifarias que o regime iraniano faz é extensa. E portanto, o Irão não é só coitados que querem desenvolver energia nuclear e não podem, ou querem fazer aqui um acordo. Quer internamente é um regime duríssimo, quer externamente é uma ameaça regional. E não parece que vai
Sim.
melhorar com este ou outro.
Eu acho, enfim, e está visto que os israelitas não veem de todo a ascensão política de Raisi como uma boa coisa, não é? Portanto, o primeiro-ministro israelita, Naftali Bennett, disse exatamente que essa eleição deveria servir para as potências globais acordarem, não é? Enfim, é um regime. E, enfim, eu acho que a simbologia da eleição de um clérigo que é considerado basicamente um carrasco do povo, enfim, é forte, não é? Portanto, e ajuda de certa maneira os israelitas. Pode eventualmente significar de facto que a ambiguidade interna no Irão é menor, ou seja, o conflito interno. Eu acho que o regime político iraniano, ao contrário do que nós dissemos no princípio do programa, é bastante diverso até. E as correntes lá debatem-se e o conflito é bastante alto. E, portanto, de certa maneira, este endurecimento pode também querer uma maior estabilidade, querer dizer uma maior estabilidade na política externa. Enfim, a previsibilidade às vezes não, nem sempre é sinal de maior pacifismo, mas pelo menos permite aos ocidentais e a Israel perceber melhor o que é que se vai passar.
Mas é um nó ainda mais apertado.
Sim, é um nó ainda mais apertado, mas é, enfim, é perceber que tipo de regime é que se tem à frente e o que é que se espera dele, e isso torna-se cada vez mais claro com o endurecimento do próprio regime iraniano, que teve já muitas fases, portanto isto não vem de agora, este endurecimento, depois, enfim, menor, mais moderação, etc. Mas isto quer dizer, de facto, que não há grande forma de ultrapassar esta visão negra do Irão, que já teve outras fases.
Mas, Madalena, eu quando dizia há pouco os vários tons de negro, não é no sentido de não haver nuances internas. O que eu digo é que, seja quem for, no essencial, o que o Irão quer na região é uma influência através de proxies como tem usado, e tem uma obsessão com Israel, e isto parece-me que não será muito diferente, e tem a ambição de ser nuclear. Isso dá-me a sensação que não me parece que haja uma expectativa de grandes alterações, é isso, é nesse ponto, ou seja...
Uhum. Sim, de qualquer maneira, o que isto significa é que a pior versão de teocracia iraniana chegou ao poder, e não podemos esperar, digamos, grandes debates internos sobre a política externa, e ela será, de certa maneira, mais agressiva do que foi até agora.
E também será relevante esta primeira ideia de que a prioridade é reatar as relações ou melhorar as relações com os vizinhos, que foi, aliás, definida pelo novo presidente logo na primeira conferência de imprensa. Termina aqui o Café América desta semana. Já sabe que pode ouvir-nos sempre que quiser em podcast e que estamos aqui todas as terças-feiras, depois das notícias das 11, na Rádio Observador. Contamos consigo. Até lá.